feliz, me sinto honrado pela oportunidade que Deus me dá de mais uma vez compartilhar com vocês da palavra. E eu confesso que o tema de hoje, eu nunca falei sobre isso assim, mas é algo que durante essa semana toda encheu meu coração. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o governo do Espírito Santo, o governo desse nosso amigo, do nosso companheiro. E o texto que encontrou espaço no meu coração durante toda essa semana é o Evangelho de João. Só que a leitura é absolutamente extensa, então se você quiser abrir e deixar aberto, porque as coisas que Deus colocou no meu coração hoje estão compreendidas entre o capítulo 13 e o capítulo 17 de João. E esse, sem dúvida nenhuma, é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada, porque revela a última conversa que Jesus teve com os seus discípulos. Horas antes de ser crucificado, Jesus tem uma conversa com os seus discípulos, íntima, restrita. E as palavras que Jesus diz nessa conversa estão compreendidas entre o capítulo 13 e 17 do Evangelho de João. Então eu não vou poder ler, porque é muito longa a leitura, tomaria muito tempo. Mas eu recomendo e desejo fortemente que você faça isso na sua casa. Quando você chegar hoje, quem sabe à tarde, leia João, do capítulo 13 até o capítulo 17. E eu gostaria de falar sobre o governo do Espírito Santo, e para você que está nos visitando aqui, o governo do Espírito Santo é uma das coisas que nós acreditamos nessa comunidade. Uma das coisas mais ditas aqui nessa comunidade. Uma das coisas mais faladas para você. Toda vez que alguém vai falar alguma coisa, fala: olha, irmão, aqui a gente acredita no governo do Espírito Santo. É como se fosse a missão, visão, valores. Um dos valores é o governo do Espírito Santo. E todas as vezes que a gente diz o governo do Espírito Santo, se você for destrinchar o valor, lá na página tem isso. A gente diz o seguinte: nós cremos no governo do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Por isso nós governamos recursos e não governamos pessoas. Significa que nós não vamos ficar dizendo para você o que você tem que fazer, o que você deve fazer, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você deve deixar de fazer. Só que isso pode nos colocar numa armadilha. E eu, enquanto pensava nisso durante essa semana, eu me lembrei e cheguei à conclusão de que todas as vezes que a gente fala do Espírito Santo e do governo do Espírito Santo aqui na nossa comunidade, a gente se refere no fazer e não fazer. Basicamente, a gente fala do que pode ser feito, do que não pode ser feito, e ao Espírito Santo funcionaria como se fosse um árbitro. Então, a imagem que pode passar para você, porque é um valor meio abstrato esse nosso, é de que o Espírito Santo é apenas um árbitro, é uma espécie de juiz, é um regulador, como as agências regulatórias aí do nosso país, o Espírito Santo é um regulador. Só que isso é limitar o Espírito Santo, é deixar o Espírito Santo meio apequenado. E hoje o que eu desejo fazer aqui é tentar explicar para você o que significa uma vida vivida sob o domínio do Espírito Santo. E que Deus me ajude, porque não é fácil. Fazendo esse esboço, eu coloquei coisas, eu tirei coisas, eu falei, mas isso não é... Tinha mais coisa para falar, será? É difícil a gente falar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo talvez seja das pessoas da Trindade. Você sabe que o nosso Deus é três em um, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo talvez seja a pessoa da Trindade mais difícil de ser compreendida. Porque se eu falo para você do Deus Pai, você tem uma imagem meio assim, já estabelecida de quem pode ser Deus. O Deus Filho foi aquele que morreu na cruz por nós. Então você sabe, você lê a respeito dele, as pessoas fazem filmes a respeito dele. Agora o Deus Espírito Santo, ele é intangível. Ele é um sopro, a Bíblia diz que ele é como vento. Puxa, daí já complicou mais ainda agora. É vento, vento. O Espírito Santo é mais difícil de falar, por isso Deus me ajude a tentar entender um pouco da obra do Espírito Santo na minha e na tua vida, filhos de Deus. E o Espírito Santo, ele ainda, além de ser difícil, ele mudou ao longo do tempo a sua forma de agir. Se você for para o Antigo Testamento, havia Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era uma espécie de vocacionador para trabalho. O Espírito Santo não era muito relacional, como é o nosso Espírito Santo hoje. O Espírito Santo era algo que vinha sobre a vida da pessoa para vocacionar ele para alguma coisa. Quer ver que interessante? Olha se você pensa no Espírito Santo desse jeito. Tem um texto em Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 até o 5. Olha o Espírito Santo sendo mandado sobre uma pessoa. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E para que ele escolheu? E enchi ele do Espírito Santo. Então, Deus escolheu o homem lá e encheu ele do Espírito Santo. E você imagina que ele vai se tornar o quê? Um profeta, alguém que vai manifestar coisas. Mas olha o que Deus diz: dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. O cara foi enchido com o Espírito Santo e virou um artista. Ele vai desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras e entalhar madeira. Deus deu o Espírito Santo para ele virar um carpinteiro, serralheiro, sei lá, meu, mais o quê. Já imaginou se você fosse conversar aqui com o Bezalel? A hora que você chegar no céu, você conversa com ele e fala assim: Bezalel, o dia que você foi cheio do Espírito Santo, pois eu lembro desse dia, o que aconteceu com você? Virei marceneiro. É estranho. O Espírito Santo também tinha uma característica diferente no Antigo Testamento. Ele se apoderava das pessoas. Quando eu conversei com o Batata essa semana para colocar o título nessa pregação, o meu desejo era falar sobre possuídos, mas falei, puxa, o pessoal vai achar meio estranho. Se eu falasse para você que você vai ficar possuído aqui na igreja, você ia falar, opa, mas o Espírito Santo era um possuidor de pessoas. Olha lá, 1 Samuel 16, 13, a Bíblia conta do dia que o Espírito Santo entrou em Davi, em Davi. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Não tinha escolha para a pessoa, tá? É interessante também, essa pessoa não tinha escolha. Não sei se você já reparou, mas assim, no Antigo Testamento você não tinha opção de deixar-se encher do Espírito Santo, você era cheio. O Davi estava cuidando de ovelha, chamaram ele, jogaram óleo na cabeça dele, o Espírito se apoderou dele e ele não tinha o que fazer. O Espírito Santo no Antigo Testamento não dizia a respeito da condição da pessoa também, porque muita gente no Antigo Testamento tinha uma condição de vida bem tortinha e Deus enchia com o Espírito Santo. Saul é um exemplo claro. Os juízes, outro exemplo claro, se você ler o livro dos juízes, você vai perceber que poucos deles eram pessoas boas, mas todos eles foram apoderados do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento também tinha uma outra característica bem interessante, que ele ia e daí depois ele não ficava mais, ele saía. Que nem o cara ali, o marceneiro, provavelmente quando ele terminou de fazer todo o trabalho dele, o Espírito Santo, ó, saiu dele. Era uma capacidade provisória, vou te emprestar a capacidade de marceneiro e depois eu vou tirar a hora que você terminar de fazer as cadeiras, tipo isso. Então o Espírito Santo era um negócio meio utilitarista, assim. O que acontece é que a história se desenrola e há uma guinada no papel do Espírito Santo. Se você for ler o final do Antigo Testamento, você vai perceber e vai encontrar duas profecias a respeito do Espírito Santo que fazem toda a diferença. A primeira dela está escrito em Ezequiel. Ezequiel diz que nos últimos tempos, ele diz o seguinte, 36, 26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne em vocês. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Opa, há um novo espírito. Joel, no capítulo 2, vai na mesma linha e diz que e há de ser que depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E esse tempo, irmão, chegou. Toda vez que você lê na Bíblia, nos últimos dias, são os dias que nós estamos vivendo. E sabe quando esse tempo foi inaugurado? Esse tempo foi inaugurado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o primeiro desse novo Espírito. Porque Ele mesmo diz a respeito dEle, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar a liberdade aos cativos, para colocar em ordem as coisas. O Jesus é o nosso primeiro exemplar de uma vida vivida completamente sobre o domínio do Espírito Santo. E você pode pensar que Jesus fazia as coisas que Ele fazia porque Ele era Deus. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive. Às vezes eu vejo Jesus fazendo as coisas e eu assisto o The Chosen, e eu falo, mas também para ele era tranquilo, né? Porque ninguém estava crendo nele, ele fazia logo um milagrinho ali, e o pessoal, agora, parecia fácil. Mas você não pode esquecer que essa é uma visão errada a respeito de Jesus, porque Jesus, quando veio para a terra, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que ele despojou-se da sua condição. Ele não mais era Deus Todo-Poderoso. Ao vir para a terra, a Bíblia diz que Jesus despojou-se daquilo que ele tinha e se fez homem. Então o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Jesus é o primeiro a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Completamente dominada, guiada, manifestada pelo Espírito Santo. Isso é tão claro que ao pós ser batizado, Jesus recebe a afirmação do Pai. E a Bíblia, as primeiras palavras de Lucas no capítulo 4 dizem o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Agora já não é mais um Espírito Santo que transforma as pessoas em carpinteiros, em marceneiros. Não é mais um Espírito Santo que se apodera sem o desejo da pessoa. Agora já é um Espírito novo que transforma corações de pedra em corações de carne. É um Espírito Santo novo que começa a mover-se dentro da pessoa de tal forma que aquela pessoa já não é mais a mesma. Ela já é transformada, os desejos dela já são transformados, a forma que ela enxerga a vida já é transformada, as coisas que motivam ela já são diferentes, porque agora há um Espírito novo sendo derramado e o Espírito está sobre toda a carne. E Jesus inaugura esse tempo dizendo, se vocês quiserem, esse Espírito está disponível para vocês também. E é por isso, irmão, eu sou apaixonado por últimas conversas. Vocês me ouvem aqui, vocês sabem. Eu já falei das últimas conversas e das últimas palavras de Paulo. Agora, nada se compara à última conversa de Jesus. A última conversa de Jesus, que é do capítulo 13 ao 17, ela é maravilhosa. E sabe qual é o tema central da conversa de Jesus? Se eu fosse escolher as últimas palavras que eu diria para a minha família, eu escolheria bem. E eu tenho certeza que Jesus também escolheu bem. E o tema central disso tudo que ele está falando aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o tema central da última conversa de Jesus com os discípulos. E isso me coloca diante de uma pergunta ousada que eu gostaria de fazer para você. Será que eu e você compreendemos a dimensão e a realidade de um Espírito novo derramado sobre toda a carne? Será que a gente consegue viver pelo menos uma fração do que significa um Espírito novo que tira corações de pedra e coloca corações de carne e que está disponível para todo aquele que pede? Porque se tem uma coisa, meu irmão, que a Bíblia Sagrada diz que é certeza que você recebe quando você pede oração, é o Espírito Santo. Porque Jesus, nesse mesmo trecho da Bíblia, ele diz assim, vocês são maus e sabem dar coisas boas para os filhos de vocês. Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito àquele que pedir. Então a primeira pergunta é, será que a gente tem essa dimensão? E a segunda pergunta que eu tento responder é, afinal de contas, se o Espírito é novo e não mais nos transforma em carpinteiros, serralheiros e escultores de ouro, afinal de contas, para que serve o Espírito Santo agora? E eu vou tentar responder isso de forma rápida. E a primeira coisa que me ocorre, lendo o trecho que eu falei para vocês, está escrito em João, no capítulo 14. E vai dizer que o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Porque se você for ver a história de Jesus, Jesus nunca esteve sozinho. Jesus nunca esteve sozinho. Todo o tempo o que Jesus fazia era viver em comunhão plena com o Espírito Santo. E sabe para que você precisa do Espírito Santo? Você precisa do Espírito Santo para tudo. Não há uma vida cristã plena vivida sem a ajuda do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito que Jesus nos prometeu, nos faz, é fazer acreditar em Jesus. Sem o Espírito Santo, você não acredita em Jesus. Porque Jesus é uma loucura tão profunda, que se eu explicar para você ele mentalmente, de forma racional, você vai falar, não faz sentido. Não faz mesmo. Não faz. Jesus não faz sentido. Não tente fazer sentido em Jesus. Se você for tentar acreditar em Jesus pelo sentido das coisas, eu sinto muito, você provavelmente não vai acreditar, porque Jesus não faz sentido. E ele fazia questão de não fazer sentido. Ele parece que ele fazia para provocar as pessoas. Ele chegava para fazer uma coisa sabendo que não dava para fazer aquilo, e ele fazia mesmo assim. E eu fico imaginando que talvez ele até olhasse, né? Curei no sábado, olha agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Não pode, né? Mas eu tenho uma explicação, vocês nem entendem. Jesus, se você não tem Espírito Santo, você não acredita em Jesus. A segunda coisa que o Espírito Santo faz e nos ajuda é nos alinhar à vontade de Deus, porque sem o Espírito Santo, a nossa vontade nunca é a vontade de Deus. Sabe esse sentimento que você tem de que Deus é um grande estraga-prazer, que sempre aquilo que você quer é diferente daquilo que Deus quer? E aí você ora assim, Deus, se for da tua vontade, mas eu sei já que não é, né? Nem vou orar mais, não, porque... No fundo, o que a gente quer é que a nossa vontade seja igual à vontade de Deus, mas a nossa vontade, normalmente, não é igual à vontade de Deus. E tem um ser, meu irmão, que fica dentro de você, que tem a capacidade de alinhar a tua vontade com a vontade de Deus, Espírito Santo. Sem Espírito Santo, a tua vontade sempre vai ser diferente. E aí você vai ficar, mas esse Deus também aí, não quero saber desse Deus. Só fica me podando. Sem Espírito Santo, a tua vontade é diferente. Quer ver outra coisa que o Espírito Santo nos ajuda? A amar, segundo o texto, a Bíblia diz que aquele que me ama guarda os mandamentos. Então o Espírito Santo nos ajuda a amar a Deus e a obedecer. O nosso problema é que hoje a gente vive em um dos espectros. Esse é o problema da igreja moderna. Eu tenho certeza disso. Tem um montão de gente que ama a Deus, mas não obedece a Deus. E aí vive a vida do jeito que lhe apraz. Fala assim, eu amo a Deus, Deus maravilhoso e tal, mas não, a vida dele não reflete isso. Não há obediência, só há amor. E tem outros que só obedecem a Deus. Eles obedecem a Deus em tudo, mas eles não amam. E aí a gente fica nessa. Esse é o pêndulo de hoje, o resumo da igreja moderna. Amor sem obediência e obediência sem amor. E amor sem obediência... É iniquidade, você se torna iníquo. Amor sem obediência torna as pessoas iníquas. E a obediência sem amor torna as pessoas infelizes. Coisa triste é ser crente sem amar Jesus. É uma desgraça, irmão. É a pior vida que você pode escolher para você. Já nem ame mesmo, já nem obedeça, porque você vai ser ruim para você. Obedecer a Cristo sem amá-lo é ruim demais. Aconteceu um tempo, uma fato há um tempo atrás, e eu sempre gosto de fazer isso, porque as crianças ensinam isso. Há um tempo atrás eu precisei explicar para minha filha mais velha o fato de que todos os colegas dela da escola têm celular e ela não tem. E aí é difícil. E como que eu recorri a isso? Eu recorri ao amor, eu já logo fui chutando, né? Já coloquei, já por... né? Terrorismo psicológico. Você ama o papai, Maria? Confia no papai? Você acha que o papai sabe o que é melhor para você? Sim, papai, eu sei. Falei, então, o tempo quando chegar de você ter um celular, o papai vai dar para você. A base da obediência tem que ser amor. Obediência sem amor é desgraça. Desgraça. E o Espírito Santo é que nos ajuda a obedecer a Deus em amor. E quer ver uma coisa... óbvia que o Espírito Santo, enquanto ajudador, faz? Adivinha? Ele ajuda. Parece óbvio, mas o Espírito Santo, dado por Deus, prometido por Ele, nos ajuda. Ou pelo menos deveria. Porque eu vou te dizer um negócio, irmão, se Jesus precisou de ajuda, quem sou eu e você na fila do pão para não precisar de ajuda? O problema é que nós somos peritos em ajudar os outros. Venha trazer teus problemas para mim, eu vou ter 5 sugestões para você. De curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, mais baratas, mais caras. Eu sou perito em ajudar, mas eu sou lento e deficitário em receber ajuda. Nós somos assim, lentos e deficitários em receber ajuda. A minha irmã mais nova era engraçado, porque toda vez que você ia ajudar ou explicar uma coisa para ela, você começava a falar, ela era criança, você começava a falar e ela falava assim, aham, eu sei como é que é, aham, sei como é que é. Mas você nem tinha falado ainda, e ela não sabia como é que era, porque afinal de contas ela não estava fazendo, mas ela falava, aham, eu sei como é que é, eu sei como é que é. Você e eu, irmãos, com o nosso ajudador, nós somos assim. Quantas vezes o Espírito Santo chega para você e fala assim, eu poderia dizer um negócio para você? Você fala assim, não, eu sei como é que é, eu sei, não precisa. Eu posso servir você? Você está cansado aí, ó. Estou vendo você cansado aí. Esse problema que você está batendo a cabeça e nem solução tem. Tem que dar tempo para ele, mas você fica lá remoendo. E o Espírito Santo falando para você, ô, eu fui mandado para ajudar, viu? Mas você não deixa. O Espírito Santo é ajudador, mas você precisa ajudar. Você conhece gente que não se deixa ajudar? O Espírito Santo às vezes se sente assim a respeito de nós. Você não me deixa ajudar. Tem traduções que revelam que o Espírito Santo é multifacetado, porque algumas traduções dizem que ele é consolador. Outras dizem que ele é ajudador. Outras dizem que ele é paráclitos. Você pensa assim, eu nem sei o que é paráclitos. É uma espécie de intercessor, assim, sei lá, meio que quase como um advogado, sabe? Sabe o que essas traduções explicam? Que não tem uma única área na tua vida, meu irmão, que o Espírito Santo não esteja falando assim, ó, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para fazer. Então, deixa eu te dizer um negócio aqui, do fundo do coração, peça ajuda para o Espírito Santo. Viva a ajuda do Espírito Santo. Busque pela ajuda do Espírito Santo. Deixe-se ajudar pelo Espírito Santo. O Espírito Novo não possui ninguém assim. Não. O Espírito Santo está, ó. Deixa eu dar uma mãozinha aí. Não fale a rança aí como é que é. Pelo amor de Deus, não fale. Notas de rodapé importantes. Antes de passar para o próximo. Autoajuda não é ajuda espiritual, tá, irmão? Autoajuda não é. Às vezes, você pede ajuda para o Espírito Santo e você formula seus próprios planos. Isso aí é autoajuda, não é ajuda espiritual. A maioria dos problemas que você se enfia na vida, a culpa é sua mesma. Então, você não está em condições de se ajudar. Autoajuda não é ajuda espiritual, não é ajuda do Espírito Santo. Ajuda do Espírito Santo é você quieto. É sem você participando da equação. Você senta e o Espírito Santo ajuda. Isso é ajuda espiritual. Segunda nota de rodapé. A ajuda dos outros não é ajuda espiritual. A ajuda dos outros não é ajuda espiritual. Porque sabe o que acontece? Tem gente que, buscando ajuda de tudo quanto é lado, se torna uma máquina de destruir relacionamento. Uma máquina de destruir relacionamento, porque daí você pega, você precisa de ajuda do Espírito Santo, o que você faz? Você descarrega essa necessidade tua em cima de outras pessoas, e aí lá no fundo você está pedindo para as pessoas darem para você uma coisa que só o Espírito Santo pode dar. E Deus usa pessoas para nos ajudar, Deus coloca pessoas para nos ajudar, Deus usa eles na nossa vida, mas tem coisa, meu irmão, que só Deus pode dar para você, é só o Espírito Santo que pode dar. Então não destrua, não esmague as pessoas com a sua carência, com a sua necessidade, com coisas que só o Espírito Santo pode dar para você. A ajuda dos outros não é ajuda espiritual. Segundo ponto. Esse aqui talvez seja o mais difícil de todos que eu tenho para falar, que o Espírito Santo nos faz. O Espírito Santo nos cura da orfandade. todo mundo é meio órfão. Todo mundo tem um sentimento de órfão dentro de si. E eu fico imaginando as palavras de Jesus no coração desses discípulos. Porque ele tinha andado 3 anos com eles. Eles tinham Jesus como tudo na vida. E aí Jesus aparece sem mais nem menos dizendo palavras como: eu vou para o Pai. Em pouco tempo vocês não me verão mais. E agora? O que a gente faz? O que a gente faz se Jesus não vai mais estar com a gente? Mas Jesus diz, em João 14, no versículo 18, ele falou: eu vou para o Pai, gente, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Virá um outro, que curará o sentimento de orfandade que vocês têm. E sabe que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, já passou por uma experiência de orfandade, de ruptura. É aquela situação em que, em um dia, a família está tudo bem, e no outro, não tem mais o pai, não tem mais a mãe. Em um dia, você está repleto e cercado de amor, de afeto, de cuidado, de segurança. E no outro dia a pessoa saiu para comprar pão e nunca mais voltou. O pai agora tem outra família, a mãe agora tem outra família. Há orfandade também causada por morte. Alguém morreu e agora não tem mais como resolver. E você se sente preso. É só o Espírito Santo, dado por Jesus Cristo, que consegue curar isso em você, meu irmão. Não é uma família nova, não é um... É o Espírito Santo. Porque Jesus prometeu para nós que não nos deixaria órfão. E Ele cumpriu a nossa promessa. Essa promessa está cumprida. Deus é nosso Pai. Jesus é o nosso Salvador e irmão, segundo a Bíblia, primeiro entre muitos irmãos. E o Espírito Santo, dado por Ele, é a presença do nosso Deus dentro de nós. É a presença e o poder de Deus dentro de nós. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, nós podemos ter corações órfãos. E hoje tem muita gente que você conversa, que você vai ver o que está acontecendo na vida da pessoa, e o que está acontecendo é o seguinte: ela tem um coração de órfão. O Espírito Santo dado por Deus ainda não supriu essa orfandade que tem no coração dela. E aí ela fica buscando desesperadamente coisas para suprir isso. E eu listei aqui alguns sinais de orfandade. E sabe como que eu percebo sinais de orfandade? Quando está distorcido aquilo que os pais deveriam fazer. E que, no caso aqui, o Espírito Santo faz por nós. Porque os pais provêm presença. E o Espírito Santo dado por Deus provê presença de Deus para nós. Mas o que nós vemos hoje são pessoas que se sentem abandonadas, isoladas. Se sentem por conta própria. Pessoas que não conseguem andar numa comunidade, não conseguem andar numa família, porque elas se sentem abandonadas. E se você for perguntar para elas vão dizer para você: eu sinto que sou eu por mim mesmo. E o Espírito Santo vai nos dizer: nunca foi assim. Jesus, o primeiro cheio do Espírito Santo, vai dizer: nunca foi assim. Se nós perguntássemos para Jesus, você viveu como um homem, né? Teve alguma vez que você se sentiu abandonado? Provavelmente ele nos diria: só teve uma. No final, quando eu estava pendurado na cruz e todo o pecado do mundo estava sobre mim, eu disse: Pai, agora eu não sinto mais a Tua presença. Mas essa foi a única. No deserto, enquanto eu era acusado pelo tentador, eu nunca me senti abandonado. Eu sempre tive a convicção de que Deus estava comigo. Porque os pais provêm presença. Os pais provêm o senso de prazer e satisfação. Jesus, quando foi batizado, a Bíblia diz que a pomba veio sobre ele e uma voz do alto disse: esse é o meu filho, a minha alma está cheia de prazer. E aí você se sente mal porque, pô, eu não tenho valor, cara. E aí você fica buscando coisas para que ofereçam um senso de valor para você. É só o Espírito Santo que cura esse sentimento de orfandade que você tem. Só o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem a capacidade de fazer surgir uma voz que só você vai ouvir. Você é o meu filho amado. A minha alma é cheia de prazer em você. A segunda coisa que os pais provêm é propósito. Pai provê propósito. E Jesus sabia disso, porque ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, para, eu sei quem sou em Cristo. Tem um montão de gente hoje andando com o coração órfão que fala: eu nem sei quem eu sou. O teu coração não tem propósito, porque o Espírito Santo é quem nos enche de propósito. Você precisa, não é de um propósito novo, precisa do Espírito Santo. Os pais provêm proteção. Uma das coisas mais maravilhosas de se ser criança é que você não se preocupa. Se você perguntar para as minhas filhas, e se a tua casa é ajustada, lá é assim também, o que vocês vão comer depois que vocês saírem daqui? Elas não sabem, e elas não estão nem aí. O que elas sabem é o seguinte: haverá comida. Haverá comida. Tem vezes que elas reclamam da comida. Essa comida não era a que eu queria. Mas sempre há comida. Sempre há um banho quente no final do dia e um teto sobre a cabeça. E lá no fundo elas sabem que isso acontece por quê? Porque o Pai provê. Pessoas que não têm o Espírito Santo e que têm um coração órfão, eles ficam preocupados, eles ficam com medo, eles ficam até meio que paranoicos, assim: é, porque o mundo é mau, irmão, o mundo é mau. E é eu por mim mesmo, o mundo é mau, eu tenho que dar conta. O mundo é mau mesmo, mas nós temos um Pai. E o Pai orou por nós e disse assim: Deus, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Eu não sei que comida será, mas haverá comida. Haverá teto, haverá proteção, porque o meu Pai está comigo. E a última coisa também no campo das óbvias, é que os pais provêm a provisão. Os pais provêm a provisão. Só que um coração órfão não consegue descansar. Um coração órfão não descansa na certeza de que o meu pai sabe tudo que eu preciso. Sabe o que um coração órfão faz? Ele está constantemente obcecado por provisão física e financeira. Existem pessoas com as quais eu converso, irmão, que eu vejo a orfandade no coração dela. E ela está preocupada, e como é que vai ser? E ela está guardando, e o dia mau chegará. Coração órfão, coração órfão. Eu acho que isso, tem tanta gente com mentalidade de escassez, e é dado por essa orfandade aí no coração. Nós somos servos e filhos de um Deus que tem infinitos recursos. O nosso Deus não precisa controlar os recursos, nunca lhe acaba os recursos. Mas tem gente com coração órfão que vive em mentalidade de escassez: isso aqui vai acabar, eu tenho que guardar. Obcecado. Gente que não descansa. Uma vez eu ouvi um testemunho, de um pastor, que um membro da igreja dele adotou uma criança. E disse que essa criança já tinha passado por vários abrigos e tal. E aquele pastor adotou aquela criança, e algumas coisas estranhas aconteciam, porque estava tudo bem em casa, tudo normal, era um ambiente saudável, tal, mas aquela criança colocava o pijama para dormir, e não raras vezes ela acordava com uma roupa de sair. De noite ela ia dormir de pijama, e de dia, a hora que acordavam todo mundo, ela estava com roupa de sair, tinha dormido com a roupa de sair calçada, com calçado no pé. E aí aquele pastor disse que o irmão contou para ele, falou, eu comecei a achar isso estranho. E um dia a gente sentou lá e foi conversar com ele. O que está acontecendo, menino? Por que, que você faz isso? E aí foram investigar e começaram a perceber comida escondida pelos armários do quarto dele. A mochila dele sempre estava cheia de comida. E o menino falou assim, sabe o que, que acontece? É que eu já estou acostumado. Eu vou numa casa e aí começa tudo bem. Mas depois de um tempo, chega uma manhã que eles me mandam embora. E é por isso que eu durmo com a roupa e durmo com o tênis. Porque pode ser que eu tenha que sair correndo. E é por isso que eu sempre tenho também a comida ali na minha bolsa, porque eu não sei quando eu vou encontrar a comida de novo. Sabe o que está acontecendo, meu irmão? Tem um montão de gente entre nós aqui, sem o Espírito Santo, vivendo com o coração órfão. E você está achando que vai chegar algum dia que Deus vai chutar você para fora, que você não vai ter a provisão, você esconde a comida, você guarda o recurso, você vive debaixo de um espírito de escassez. O que o Espírito Santo testifica no meu e no teu coração, não haverá um dia que você será mandado embora. Põe um pijama para dormir. A comida está na geladeira, é tua. Deixa a comida lá na geladeira, não precisa guardar aí nos armários. Não haverá um mundo em que você não fará parte. Sabe quem diz isso para nós, irmão? Quem acalma o nosso coração? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você continua guardando comida pelos armários da tua casa, hein? Imaginando que haverá um dia em que a provisão não estará. Descanse, meu irmão. Descanse. Descanse. O Espírito Santo também testifica para nós. O Espírito Santo é a maior testemunha de Deus no mundo. Não há uma testemunha tão poderosa quanto o Espírito Santo. E sabe o que acontece de melhor ainda? Que o Espírito Santo, além de testemunhar para nós, ele testemunha para os outros através de nós. Tem coisas que acontecem aí que você não consegue explicar, que você fala assim, puxa, cara, eu não sei o que, que tem nessa pessoa, mas essa pessoa aí dá uma coisa tão boa. Sabe o que é isso, irmão? O Espírito Santo vazando pelo olho da pessoa. Você fala assim, ah, que coisa maravilhosa. E isso é tão fantástico porque nós vivemos num mundo completamente pasteurizado. O mundo é pasteurizado. Todo mundo é igual, todo mundo fala igual, todo mundo mexe igual, espera-se a mesma coisa de todo mundo. Há um padrão e uma caixinha que está sendo criada, sem que ninguém saiba de onde está sendo criada, mas que coloca as pessoas tudo dentro de uma forma. E o Espírito Santo é o melhor quebrador de formas que existe. Eu não sei se você busca um diferencial para você, mas eu te recomendo fortemente o Espírito Santo como diferencial. Porque o Espírito Santo, segundo a Bíblia, o mundo inteiro não recebe. Só recebe o Espírito Santo quem é filho de Deus. Só que o Espírito Santo é muito atrativo. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu vou contar um fato que me ocorreu há alguns anos. Para a glória de Deus, isso. Há algum tempo atrás, a melhor oportunidade, talvez, que eu já recebi na minha vida profissional foi conquistada única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Não há nenhum mérito em mim. E eu amo contar isso. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu conversava com uma pessoa e eu me preparei quando eu fui falar com aquilo e eu falava coisas que eu achava que ia ser importante e tal. E eu, enfim, eu fiz o meu, né? E eu falei. E aí, depois de um tempo, aquilo tudo deu certo. Deu certo. E eu passei a viver coisas maravilhosas por conta daquela conversa. E há um tempo atrás, quando eu conversava com essa pessoa que se tornou um amigo depois, e a gente lembrava desse dia, ele me falou o seguinte, ele falou, cara, sabe de uma coisa? Eu nunca tinha te falado isso, mas eu vou te falar agora. Aquilo tudo que você me falou aquele dia, eu tinha ouvido já, não sei quantas vezes, inclusive de pessoas mais preparadas do que você. Eu já tinha ouvido aquilo um monte de vezes. Mas naquele dia, enquanto a gente conversava naquela mesa, no shopping, o tempo inteiro que você falava, eu via uma aura assim na tua volta. Para falar a verdade, eu nem prestei muita atenção no que você falou, eu me lembro muito é da aura. O dia que ele falou isso para mim, irmão, eu falei, Deus, não tem nada a ver comigo mesmo não, né? É Espírito Santo. Sabe qual é o maior diferencial que a tua vida pode ter? Espírito Santo, irmão. Sai do olho assim, ó, começa a vazar, a pessoa fala, ó, tem um negócio ali, ó. Ele acha que é uma aura, né? Eu acho que é o Espírito Santo, a aura. É Espírito Santo, irmão. A pessoa que você olha e fala assim, essa pessoa aí tem uma coisa boa de conversar com... Espírito Santo. E aí você fala assim, eu queria tanto ser a pessoa que tem uma coisa boa. Espírito Santo, irmão. Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela um plano cósmico de Deus. E cumpre esse plano. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então há um drama cósmico no universo acontecendo agora. E o Espírito Santo é que coloca as coisas todas em ordem. O Espírito Santo é que sabe a hora certa que vai acontecer as coisas. É Ele que está sendo manifesto. É Ele que está sendo derramado. É Ele que está no coração das pessoas. É Ele que sabe tudo o que está acontecendo. E quando você olha para isso, quando eu olho para isso, eu penso assim, eu só sou mais um farelo no universo. Os meus problemas diminuem tanto quando eu vejo a obra do Espírito Santo no cosmos, em todo o tempo. Desde os irmãos que foram fritos em óleo fervente, até nós hoje que estamos preocupados com o clima. E você fala, só que o nosso Deus é tão maravilhoso. Porque quando você pensa assim, você fala, mas a minha vida não importa muito. Importa, irmão. Porque ao terminar de dizer que o Espírito Santo toma conta do plano cósmico, olha o que Jesus diz. Eu tenho ainda muito a lhes dizer. Mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Tem uma palavra do Espírito Santo que é para o mundo inteiro assim. Mas tem uma palavra do Espírito Santo que é para você. Tem coisas que Jesus não disse para todo mundo. Tem coisas que Jesus vai dizendo para nós e vai dizendo aos poucos. E sabe como que Ele faz isso? É com o Espírito Santo. Eu conheço você. Eu sei que tem coisas que eu não posso falar para você agora, mas um dia haverá o Espírito Santo aí dentro. E Ele terá o time perfeito. O time perfeito. Para colocar as coisas em ordem. Para acalmar corações. Para manifestar coisas que você precisa ouvir. Para fazer coisas através da tua vida, que são propósitos eternos do teu Pai. Mas é só o Espírito Santo que pode fazer isso. E por último, João 16:16. O Espírito Santo é o que nos leva de volta para casa. É impossível ir para o céu sem o Espírito Santo. É impossível atravessar a vida que Jesus nos deu e nos deixou sem o Espírito Santo. É impossível. É só o Espírito Santo que tem as manhas de quando tudo parece que vai desmoronar, segurar na tua mão e falar, ainda não. Ainda não é a hora. Ainda não é o tempo. E eu vou te levar até a porta. Fica tranquilo, João 16:16, as palavras finais de Jesus, falando do Espírito Santo, ele diz o seguinte, qualquer dia desses, vocês não me verão mais, e então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez. Sabe qual é a diferença entre o dia que a gente não vê mais Jesus, até o dia que a gente vê Ele de novo? Espírito Santo. É só o Espírito Santo que consegue fazer isso aqui. Jesus já não está mais aqui fisicamente entre nós. E a gente já não mais o vê. Mas haverá um dia que a gente verá de novo. E eu, não sei quanto a você, mas a mim, o que mais eu preciso para atravessar esse momento e essa caminhada toda é do Espírito Santo. O meu doce ajudador, meu conselheiro, o meu salvador. Aquele que manifesta a presença de Deus em mim, que faz a minha vida ser diferente do mundo todo, que fala para o mundo inteiro como se todos fossem só uma grande massa, mas que lá no meu conflito, por menor que seja, tenha a capacidade de dizer coisas que só eu preciso ouvir, de transformar situações que são apenas minha, de se importar com coisas que ninguém mais se importa, só eu me importo. É só o doce Espírito Santo. Nós não somos mais trabalhadores, irmãos. Nós somos a habitação do Deus vivo. E é o Espírito Santo que vive dentro de nós. Eu queria convidar você a ficar de pé. E de tudo que você poderia pedir hoje, de todas as coisas que você poderia orar a Deus pedindo, eu recomendo que você peça o Espírito Santo. De todas as faltas que nós podemos ter, a falta do Espírito Santo é a pior delas todas. Que Deus nos livre, livre a mim e livre a você, de viver um cristianismo sem o Espírito Santo. Isso é terrível. Isso é terrível. Jesus morreu por nós, irmãos, e Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que o Espírito Santo viria sobre nós. Hoje eu quero orar com você e quero ministrar sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O Espírito novo derramado sobre toda a carne. Quem sabe você olha para você e fala assim, mas eu também não precisava de outras coisas aí antes do Espírito, precisava até dar uma ajeitada. Teu maior problema é você mesmo, irmão. Meu maior problema sou eu mesmo. Não é autoajuda, é ajuda espiritual. É Espírito Santo derramado. Espírito Santo derramado. Pai, nós te louvamos, Deus, pelo teu Espírito Santo. Eu mesmo te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que posso ter negligenciado o poder do teu Espírito sobre a minha vida. Eu te peço, Senhor, que livre a mim e livre aos meus irmãos de viver uma vida com o Senhor sem o Espírito. Não há vida, Senhor, sem o teu Espírito. A gente vai andando, perambulando por essa terra, Senhor, até o dia que o Teu Espírito Santo nos encontra. E o Senhor tem verdades que são apenas para nós, são realidades que dizem apenas a nós, e nós precisamos tanto do Teu Espírito Santo para nos ensinar, Deus, essas verdades. Por isso, ora, manda, ele é fácil, ora, manda, é cara, na astúria, manda, é querida, lá, manda.
Ao Deus da minha vida.
Por isso, hoje o que eu ministro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, é um derramar do Teu Espírito. Começa a encher, Senhor Deus, cada coração que crê na Tua Palavra, com o Espírito Santo do Senhor. Que como um sopro, Deus, o Senhor nos encha nessa manhã. Arranque de nós, ó Deus, o coração de pedra, coloque o coração de carne. Que todo espírito de orfandade, todo espírito de medo, de escassez, de acumulação, que seja repreendido pelo poder do nome de Jesus e que dê lugar a um Espírito Santo de Deus, consolador, ajudador, que testemunha, Deus, que nós somos filhos de Deus e que ao sairmos, Senhor, dessa porta, o Teu Espírito Santo vaze dos nossos olhos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo derrame da nossa vida, que as pessoas ao cruzarem o nosso caminho vejam auras, vejam, seja lá o que for, Deus, nós saberemos. É o Teu Espírito Santo, o nosso grande diferencial. No mundo pasteurizado, Deus, que todo mundo é igual, o Teu Espírito Santo é aquilo que nos difere. E nós queremos viver para a glória do Teu nome, Deus, a vida do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Eu navegarei.